horas e 36 minutos, sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. O governo do Paraná homologou o resultado e divulgou os 82 colégios que farão parte do parceiro da escola. As escolas estão em 34 municípios, vão contar com o apoio da iniciativa privada para obras de manutenção e reparo da infraestrutura, serviços administrativos, gestão de terceirizados da limpeza e segurança. No grupo das 82 unidades de ensino estaduais que integram o programa estão os dois colégios que já receberam o projeto piloto do parceiro da escola, o Colégio Estadual Aníbal Cury, em Curitiba, e o Colégio Estadual Anita Canê, em São José dos Pinhais, na região metropolitana. Segundo o secretário da Educação do Paraná, Rony Miranda, a implementação começa em janeiro.
Nós temos uma mudança nesse credenciamento, comparado às duas escolas. Agora, o valor pago é por carga horária de professor. Exemplo, se uma escola tem um número maior de professores concursados, o valor que a instituição vai receber é bem menor. Se essa é inverso, também, o repasse é inverso também. E vai ter um outro valor, que é o que a gente chama de VR1, que é um valor administrativo, que é para compra de material de higiene, manutenção do prédio, material de limpeza, contratação de colaboradores na parte de apoio escolar, de segurança, enfim, esse é um valor que é estipulado ao repasse. Mas é importante destacar que não vai haver acréscimo no repasse. O mesmo valor que repassamos no ano de 24 será repassado para essa escola, obviamente corrigido com a inflação que nós estamos tendo no ano de 24.
Também compõe a lista 10 colégios, cuja proposta foi aprovada mediante consulta pública no início de dezembro, junto à comunidade escolar, além de 70 das 83 unidades, onde a consulta pública não atingiu o quórum mínimo de 50%, mais um estipulado pela Secretaria de Educação. Estas foram incluídas pela Secretaria, segundo o governo do Estado, com base em critérios técnicos, como a ausência de divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ou avaliações abaixo da média estadual, bem como frequência escolar menor do que 85%. Candidato derrotado nas eleições, deputado Marcelo Rangel pede a cassação do diploma da prefeita reeleita Elizabeth Schmidt em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. O deputado estadual Marcelo Rangel protocolou uma ação judicial pedindo a cassação do registro de candidatura e do diploma da prefeita reeleita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do União Brasil. A acusação se baseia na divulgação de um vídeo durante a campanha eleitoral em que Elizabeth teria compartilhado informações falsas sobre Rangel, que concorreu contra ela pelo PSD. No vídeo publicado nas redes sociais, a prefeita teria afirmado que Rangel tinha uma dívida de mais de R$18 mil referentes a tributos do imóvel onde funciona a Rádio Mundi, que é de propriedade da família. A informação, segundo a defesa de Rangel, é falsa. Embora o vídeo tenha sido removido, as imagens ainda estão disponíveis. Rangel acusa a prefeita de acessar dados fiscais e tributários de forma irregular para prejudicar a candidatura. A ação também menciona a possível violação da Lei Geral de Proteção de Dados pelo uso indevido de informações privadas com fins eleitorais. O deputado solicita a oitiva de testemunhas e de funcionários da Prefeitura, além de relatórios detalhados sobre os acessos aos dados tributários nos 30 dias anteriores à eleição. Ele também pede que a Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, informe o alcance do vídeo. Por fim, a ação requer que o Ministério Público investigue possíveis crimes e que a Justiça determine, na decorrência do processo, a cassação do registro ou diploma da prefeita. Rangel foi candidato, né? Ele que já foi prefeito de Ponta Grossa por 2 mandatos, foi candidato, buscava retornar, acabou ficando em terceiro lugar na corrida da prefeitura e não avançou para o segundo turno, que foi disputado por Mabel Canto e a prefeita reeleita Elizabeth Schmidt. Luciano.
Muito obrigado, Manuel. Vamos acompanhar, então, o desenrolar dessa situação. Então, o deputado Marcelo Rangel, derrotado nas eleições, não foi nem para o segundo turno, agora pede a cassação do diploma da prefeita reeleita lá em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. Entidades de Londrina apoiam o projeto de lei que prevê o aumento do salário dos secretários municipais e vice-prefeito. A votação acontece agora pela manhã na Câmara Municipal. A Cláudia Lima acompanha. Lá da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. E isso, essa tramitação começou ontem, hoje tem uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Londrina, essa discussão continua, as entidades emitiram uma nota a favor desse aumento dos salários de vice-prefeito e também dos secretários municipais a partir de 2025, é um aumento significativo, eles devem passar a ganhar R$ 21.900,00, um aumento que passa de 100% em alguns casos. Apesar dessa iniciativa, desse apoio das entidades, que é a CIL, que é a Associação Comercial, o Sindicato das Empresas de Perícias, Informações, Pesquisas e Contábeis, o Sindmetal, que também está a favor, o Sinduscom, a Sociedade Rural do Paraná, as entidades se mostram favoráveis ao enxugamento da máquina pública, acompanhado pela eficiência dos serviços. E mesmo apesar desse apoio a esse projeto que está em tramitação agora cedo na Câmara, as pessoas, os munícipes não estão a favor, pelo menos os ouvintes da CBN, até em resposta às nossas postagens nas redes sociais, totalmente contra e criticam essa primeira ação ainda, como prefeito eleito, né, não assumiu, do então deputado estadual Tiago Amaral. Nós vamos acompanhar essa votação, que interfere sim, inclusive, no orçamento do município no ano que vem, que pode ser que haja alguma mudança, afinal, é um grande aumento e uma discussão aí que deve ser levada para a população, que, como eu disse, não se agradou tanto com essa proposta de aumento do vice-prefeito e também dos secretários municipais. Essa votação acontece nessa manhã. Luciano.
Pois é, obrigado, Cláudia, pelas informações. Dá uma má impressão, né, para o prefeito que vai acabar de assumir aí, de que essa é a prioridade dele para esse início de mandato, aumentar salário de secretários e de vice-prefeito. Pegou mal para a população, as entidades lá de Londrina apoiam esse projeto de lei que está em segunda votação nesta manhã lá na Câmara de Londrina. Mãe e filha são presas por tráfico de drogas e por maus tratos a três crianças e uma adolescente. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Oi, Luciano. Bom dia para você e bom dia para quem nos acompanha também. Esse caso aconteceu em Pérola, ali na região de Moarama, na madrugada desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes de segurança em patrulhamento pela cidade constataram que crianças estavam submetidas a fumaça de cigarro de maconha em uma residência. Nesse local havia um bebê de 7 meses, duas crianças de 2 e 4 anos e uma adolescente de 14 anos. Todos esses menores de idade estavam sob os cuidados de duas mulheres, uma de 38 anos e a filha dela, de 21. Uma delas usava tornozeleira eletrônica. Os policiais verificaram que as crianças estavam em condições de maus tratos e que havia porções de maconha espalhadas pela casa. As duas mulheres foram detidas por maus tratos e por tráfico de drogas e o conselho tutelar foi acionado. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, são 10 horas e 45 minutos, então a Brenda trouxe esse caso, mãe e filha presas, além de tráfico, por maus tratos a três crianças e uma adolescente. E dois homens morreram em um grave acidente na BR-163 em Lindoeste. A Jéssica Passos, que fala lá do oeste do estado, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Esse acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira na BR-163, em Lindoeste, município que fica a 40 quilômetros aqui de Cascavel. As vítimas, pai e filho, estavam em uma carreta carregada com botijões de gás que bateu em um caminhão carregado de ração. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Pai e filho que estavam na carreta ficaram presos às ferragens e morreram na hora. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. A carreta com botijões ficou tombada na rodovia, a carga ficou espalhada próximo ao acostamento. Houve um pequeno vazamento de gás e, por segurança, o corpo de bombeiros precisou permanecer no local. O trecho onde aconteceu esse acidente é de pista simples, não é duplicado, por isso longas filas de veículos se formaram. O trânsito não chegou a ser bloqueado, mas operou no sistema pare e siga. A pista estava molhada, chovia muito, no momento do acidente. O Instituto Médico Legal recolheu os corpos, o SAMU, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, inclusive com equipes aqui de Cascavel, atenderam essa ocorrência. As vítimas, pai e filho, eram moradores de Pato Branco, cidade que fica no sudoeste do Paraná, e foram identificadas como Alcides Pagnocelli e Gibrair Pagnocelli. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações. Infelizmente, tristes, dois homens morreram nesse grave acidente lá no oeste do nosso estado. E assim encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 20, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um bom fim de semana para você. Obrigado pela sua audiência.